Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao novo episódio Canela Amarela. Hoje vamos falar um pouco sobre a China. Eu queria saber agora se a China é um grande parceiro comercial de longo prazo ou se eles têm uma data de vencimento. E para isso eu trouxe um especialista nesse assunto, o Bruno Capuzzi. Ele é pesquisador no INSPER e professor no FECAP. E eu trouxe ele hoje um pouquinho para falar um pouquinho sobre esse grande China com a gente. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Sara. Obrigado pelo convite.
Bruno, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, o que que você fez, como chegou a ser pesquisador no INSPER e ser professor na FECAP.
Eu comecei a minha trajetória profissional, vindo de um curso de Relações Internacionais e olhando sempre para as questões geopolíticas. No começo, eu trabalhava diretamente com defesa comercial, olhando para como que o comércio internacional ele afeta a produção brasileira, ele afeta a produtividade brasileira, e como que os players brasileiros, como que as empresas brasileiras se posicionam e vinham se posicionando internacionalmente frente a disputas comerciais, frente à competição com players internacionais. E desde o começo da minha carreira, olhando sempre para a economia internacional, para comércio, e como que o Brasil vinha se posicionando internacionalmente como parceiro comercial e como que os produtos brasileiros se posicionam junto à competição externa e como que os produtos brasileiros são vistos, né? A gente sabe que hoje, 2026, além de ser importante você ter produtividade, qualidade e preço, a imagem do seu produto é muito importante. E a
Sim, com
imagem que os
certeza.
consumidores atrelam ao seu produto hoje tem um componente muito importante da origem do seu produto, de qual que é o país que ele vem. Então, ao longo desses 15 anos de carreira, eu tive chance de trabalhar com projeções de setores, de empresas, assessoria de assuntos governamentais e internacionais. E, recentemente, depois de trabalhar alguns anos com a promoção do agro brasileiro na União Europeia, eu ingressei como pesquisador no INSPER e estou no curso de Relações Internacionais da FECAP.
Muito bem. E então, estudando geopolítica e comércio internacional, obviamente não tem como falar sem olhar a China. Então, hoje o tema vai ser um pouco sobre esse assunto, né? A China ocupa 20% da população mundial, mas ao mesmo tempo eles têm pouco água doce disponível, mais ou menos 6%, também apenas, entre aspas, 8% de terra agrável. Então, como que isso fecha essa conta que eles agora, com esse plano cada vez mais, né, de o agronegócio faz parte da equação de ter segurança nacional e fica autossuficiente, como essa equação se encaixa? E como a China mudou mesmo essa visão de anteriormente, né, quase uma 100 anos atrás, de ter mais uma visão que o agro era mais um problema técnico, vamos dizer, entra nessas partes mais relevantes para a política nacional.
O que eu costumo dizer, Sara, é que agricultura e alimentos, para uma visão de Estado da China, né, que é o foco da nossa conversa aqui hoje, passou realmente de uma questão de produção, de uma questão de disponibilidade de alimentos, para ser um elemento central de estratégia de Estado. Se a gente for pensar no começo do desenvolvimento do atual sistema de governo na China, onde foram estabelecidos os planos quinquenais, né? O que que são os planos quinquenais? Eles são planos desenhados pelo Partido Comunista Chinês, que é o partido central do Estado chinês, para trazer as diretrizes nos próximos 5 anos de desenvolvimento social e econômico da China. Então, são planos ambiciosos, são planos que visam condicionar o desenvolvimento de estratégias de condução de políticas públicas para levar a China cada vez mais próxima dos seus objetivos. Então, quando a gente faz um exercício de olhar a agricultura e segurança alimentar ao longo desses planos, a gente está atualmente no 15º. A China lançou em março de 2026 o 15º plano quinquenal. Então, quando a gente faz esse exercício de olhar ao longo das histórias, ao longo da história dos planos chineses, a gente vê realmente que nos primeiros planos, ali com Mao Tse-tung, a agricultura, ela é, como a gente costuma dizer, ela era subordinada à indústria, ela era subordinada à industrialização chinesa. A gente tinha preços comprimidos para baixo, onde a produção agrícola chinesa, ela foi entendida como necessária para dar um suporte para a industrialização chinesa. Com os anos e com os primeiros planos, a China vivenciou o maior período de fome da história moderna, porque realmente, naquele contexto do país, esse tipo de desenvolvimento de você condicionar a agricultura para uma transposição de alimentos para o mundo urbano na China, acabou não dando muito certo. Ali isso durou desde meados dos anos 50 até os anos 80 da década passada, quando a partir dos anos 80 houve uma reestruturação da parte da agricultura chinesa com uma visão mais mercadológica. O que aconteceu? Os agricultores familiares, até hoje a China é composta majoritariamente por uma agricultura familiar, são cerca de 180 milhões de agricultores na China. O agricultor familiar, ele teve a possibilidade de ter uma gerência maior sobre a sua agricultura, desde que ele entregasse o que o Estado vinha demandando, vinha pedindo, e o excedente poderia ficar com aquele agricultor. Isso deu uma dinâmica de mercado, isso deu uma dinâmica necessária para a produção chinesa aumentar a sua produtividade e conseguir tirar uma produção de alimentos mais próxima daquela que era necessária para o consumo urbano. Com o passar dos anos, a China especializou-se, como a gente sabe, em manufaturados. Ela entrou grandemente na grande parte de manufatura, hoje, de quase todos os tipos de produtos manufaturados e industrializados. Houve um gradual avanço entre os processos tecnológicos e industriais que a China foi passando pela sua indústria, e hoje vai desde de carros, automóveis, a inteligência artificial, itens tecnológicos, inclusive aqueles essenciais para a transição verde e para a transição digital, semicondutores, aqueles que precisam de chips de microprocessamento rápido. Então, quando esse movimento ele foi feito, a China começou a se integrar cada vez mais no mercado internacional e depender mais da importação de alimentos para garantir essa industrialização, essa urbanização. Ao longo das últimas décadas, cerca de 200 milhões de chineses saíram dos campos para as cidades. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer menos gente para produzir alimentos e mais gente comendo, mais gente demandando alimento nas cidades. Uhum. Então, principalmente depois que a China entrou na Organização Mundial do Comércio em 2001, ela começou a entrar de forma mais acentuada no comércio, dependendo da importação de alimentos para garantir o consumo urbano.
E você acha que teve alguns eventos mais recentes que fizeram a China mudar mesmo o foco ou colocar alimentos no mesmo padrão, vamos dizer, como segurança de energia e finanças?
Sim, a questão dos alimentos, a questão da agricultura, ela já vinha sendo tratada, como a gente comentou, desde os primeiros planos quinquenais. Depois, a questão da segurança alimentar, ela começou a ser retratada nos planos desde os anos 80, mas ainda segurança alimentar como disponibilidade de alimentos.
Uhum.
A partir da virada do século, sobretudo na meada da segunda década do século atual, a gente está ali 2015, 16, mais acentuadamente a partir de 2018, quando se deu o começo da primeira guerra comercial entre China e Estados Unidos, lembrando que o que a gente costumou a chamar de guerra comercial são os embates por tarifas e são os embates internacionais entre China e Estados Unidos para ganhar mercados internacionais para os seus produtos. Então, quando esses embates eles começaram a acontecer e a gente viu o comércio, não só de alimentos, mas de todos os produtos, não ser tão mais aberto, não ser mais tão previsível, onde o índice, o elemento da imprevisibilidade começou a figurar cada vez de forma mais constante nos mercados, a gente viu a China mudar um pouco a sua orientação para a segurança alimentar e colocando de fato a segurança alimentar como essencial à manutenção do regime. A partir dos últimos dois planos quinquenais, então ali a partir do começo das décadas de 2020, a segurança alimentar na China foi colocada como um dos elementos essenciais para a segurança nacional, segurança econômica nacional, que foi basicamente um movimento que a gente viu também em outros parceiros, também em outros mercados, de você buscar dar mais resiliência às suas cadeias de suprimento, maior resiliência nas suas cadeias produtivas, para depender cada vez mais, de acordo com o possível dentro de cada produto, depender menos de mercados internacionais. O que isso quer dizer? trazer uma maior parte da minha produção para dentro das minhas fronteiras, e o que eu não consegui produzir internamente, eu comprar de países aliados. A gente, quando a gente trabalha com política internacional, muito se escuta dos like-minded countries, que é você fazer comércio com os países que são seus aliados estratégicos, por assim dizer. E conforme esse movimento foi se acentuando, que a gente viu, inclusive, Estados Unidos trazendo uma maior industrialização de produtos, de cadeias consideradas essenciais para dentro dos Estados Unidos, União Europeia buscando fazer coisa semelhante, a China buscou trazer um pouco maior de autonomia no seu comércio agroalimentar. A gente viu um momento durante a crise da peste suína africana na
Deixa eu
China.
perguntar, será que isso foi um ponto, né, na história que realmente chacoalhou? Eu falei, nossa, né, a gente, né, se uma coisa dá errada, uma crise sanitária, a gente depende muito mesmo de grandes parceiros globais, né, e porque muda toda cadeia, né, de alimentos, né, globalmente. Esse evento mudou vários fluxos comerciais globalmente e também a maneira como os chineses até consomem carne hoje, né, esse evento.
Sim, de fato, a gente olha para a questão de como a China conseguiu reestruturar a sua produção suína com base nesse evento da peste suína africana, e a gente olha inclusive como um dos exemplos de planejamento e execução de política centralizada na China que deu muito certo. Eles conseguiram aumentar de forma significativa a produção interna,
Recuperar, né, até,
recuperar.
e mudou todo o perfil do produtor, né, aquele que você comentou no início desses pequenos produtores familiares, e acho que na cadeia suína isso mudou bastante, agora é dominado pelas grandes empresas globais.
Exato, e que mudando essa questão da forma de produção, você mudou inclusive a alimentação desses animais, desse rebanho, e que impactou grandemente a demanda
Por
por
grãos.
grãos. Então, a gente aqui no Brasil acabou se beneficiando muito desde aquele período com o aumento da venda do grão de soja para a China. A gente sabe que existem outros grãos também que são utilizados, como o milho,
Sim.
e que de fato houve uma industrialização para uma maior verticalidade da produção suína, né, na China. Hoje a gente sabe que a China tem uma produção já bastante avançada, inclusive em termos tecnológicos. Então a gente olha para a questão da transformação da China no mercado de suínos e o que que isso vem impactando na demanda por soja, na demanda por novas formulações de ração. Como os indutores de uma mudança para a gente tentar olhar o que pode acontecer, né? Você comentou no começo sobre o destino da parceria Brasil-China, então acho que são alguns elementos para a gente conversar assim.
Legal. Então, você comentou o evento, né, da Primeira Guerra Comercial entre a China e Estados Unidos, da peste suína africana, que mudou toda, né, o footprint também na cadeia de suíno e a demanda, né, por input de vários commodities. Outros eventos, teve as guerras também, a pandemia, né? Tudo isso foi mais ou menos na mesma época, também pode ter levantado essa atenção mesmo a essa segurança alimentar como foco estratégico do país. E se a gente pensa, né, num país nesse gigante, mas com certos, né, para essa proporção, essa demanda nessa proporção, limites, né, de água, de terra, como você vê que a estratégia deles é possível de ser posto em prática se eles buscam autossuficiência? Vamos dizer, não 100%, mas 95%, 96% que seria gerado dentro do país. É possível?
Eu acho que é importante a gente diferenciar as culturas quando a gente fala de autossuficiência alimentar, seja com China ou seja com qualquer outro país, porque olhando para a China, nós temos trigo, arroz e milho, que são consideradas as culturas estratégicas, de acordo com o perfil de consumo dos consumidores, de acordo com o perfil de consumo das indústrias na China, que são essas três culturas que a China dificilmente vai abrir mão. Então, quando a gente pensa na parceria Brasil-China, a gente olha sempre para a soja, que é o que a gente exporta em grandes números para a China. Então, Se a gente está preocupado, e eu acho que a gente está no movimento correto de olhar com uma certa atenção para onde está indo o desenho da política chinesa, a gente está olhando para a soja. Então, a gente tem que pensar que a soja, ela entra nesse elemento em competição com as outras culturas que a China já produz, de novo, com arroz, trigo e milho. São produtos que a China tem nível muito alto de autossuficiência nesses três produtos, trigo e arroz beirando 100% e milho na casa de 95%. Então, por serem culturas estratégicas, a gente entende que ela não vai abrir mão de terra e de recurso financeiro para financiar essas produções. Já aumentar a autossuficiência de soja, que hoje está na casa de 25% do que a China consome, é um movimento um pouco mais difícil. Por quê? Porque, como você bem colocou, a China tem limites geográficos, limites de área.
Não tem mais como aumentar a área de plantio da China.
Muito difícil, muito difícil. Hoje, de forma como a agricultura está desenhada, como que a geografia da China está, aumentar a área é uma coisa muito difícil. Aumentar a área de soja quase que invariavelmente significaria tirar a área de milho, que, como a gente está entendendo, já a China dificilmente vai fazer. Se a gente não vai aumentar a área, a gente tem que aumentar a produção por aumento de produtividade. Esse é um elemento onde a gente entende que pode haver um ganho. Hoje, a China está entre 70% e 75% do nível de produtividade por hectare de Brasil e Estados Unidos, que são os principais players de soja a nível de produtividade. Então, há um espaço para ser ganho se a gente olhar por esse lado. Esse ganho de produtividade, ele passa com tecnologia. A gente teve aprovações de sementes modificadas na China, que por meio de transgenias você pode aumentar a produtividade, você aumenta a resistência do produto para secas, contra pestes, você pode também aumentar o conteúdo de proteína por grão, seja de soja, seja de milho, através de transgenias e através de aumentando a tecnologia na produção. A gente teve recentemente indústrias grandes chinesas comprando tecnologias e comprando empresas do setor de sementes. Então a gente vê isso. Isso é uma das coisas claras no plano atual chinês, é você ter uma autossuficiência em sementes. Porque a gente fala muito em autossuficiência de produção, a gente esquece que para produzir em grande escala você precisa de sementes em grande escala. Então a China está investindo muito nisso. E um terceiro elemento para você diminuir a sua dependência internacional é você diminuir o seu consumo. Que aí é um dos grandes carros-chefes, onde a China está tentando diminuir o consumo, principalmente de soja, né? Como a gente tá conversando aqui, que é através da diminuição do uso de farelo de soja na ração animal. A gente sabe que grande parte do que a China importa hoje de soja é para ser esmagado internamente, para virar farelo de soja, para depois virar ração animal, que é basicamente a comida do rebanho de suínos da China. Então, se você conseguir diminuir através de tecnologias, novas reformulações de ração, talvez com grãos de soja com maior conteúdo de proteína por unidade, você consiga diminuir. Hoje a China trabalha com uma média no estado inteiro, no país inteiro, de 14% de farelo de soja na ração animal. Essa média vem caindo, ela alguns anos atrás era 15,5%, e o plano atual do Ministério Agrário da China, não é do plano quinquenal, mas é um plano do Ministério Chinês, tem o objetivo de diminuir essa média do estado de 14% para 10%.
Da ração de suíno.
De suíno. O que é um movimento grande. A gente tem feito um esforço de conversar com o setor, de conversar com especialista de ração, com especialista de nutrição animal, para entender esse movimento que foi feito de reduzir o conteúdo de farelo de soja de 15,5% para 14%, para a gente pensar e tentar entender
Qual que é o
com o
impacto?
setor qual que é o impacto de você reduzir para 10%. Você precisaria de um grão com maior proteína, você precisaria aumentar o conteúdo de milho fermentado na ração. Como a gente está vendo, a China está com uma quase autossuficiência no consumo de milho, está liberando no 95%. Diminuir o farelo de soja vai aumentar a demanda por milho? A China tem espaço para aumentar a produção de milho? Isso aumentaria a importação de milho em algum momento? São elementos para a gente considerar, mas que tem que ficar atentos.
Tem vários fatores a considerar. E a conta, se eles conseguissem reduzir de 15 para 10%, ou seja, de 15 para 12, né? Quanto reduziria essa demanda por soja no total, né? Se hoje eles têm 25% de todo o consumo, só do Brasil vem 90 milhões, 100. Quanto isso seria isso a menos da nossa demanda? Vocês chegaram a fazer uma estimativa disso? Esses 3 pontos percentuais, quanto em volume isso seria a menos?
A gente ainda não chegou a estimar, porque a gente está exatamente tentando entender o que pode ser feito hoje com as tecnologias de ração existente. A gente entende que a gente fazer uma projeção com base numa meta de redução ambiciosa de conteúdo de farelo de soja por ração, a gente pode estar invertendo um pouco a lógica do que a gente deveria estar olhando. Então, a gente está olhando o que existe hoje de tecnologia de ração, o que existe hoje de reformulação de ração animal, para a gente entender o que é factível, o que não é
Factível.
factível no curto prazo. A gente que está atuando com pesquisa e no mercado, a gente vê diversas pesquisas e relatórios já projetando reduções drásticas e significativas do consumo de soja, mas a leitura é que num curto prazo, coisa de 4, 5 anos, a demanda não deve cair significativamente ainda não.
Tá, mais uma coisa do 10 anos para frente.
Alguma coisa nesse nível.
Entendi. Tá bom. E se a gente pensar, tá bom, ela tenta ser mais, reduzir o consumo, né, aumentar a produtividade, isso dentro do país. E se a gente pensa fora, né, porque a gente vê, pesquisando um pouco, né, na China, principalmente nos anos 2008, 2012, ela buscou bastante, né, terra fora da China, né? Então foram citados países como na África, né, América do Sul, Brasil, bastante, mas também Sudeste da Ásia, todas as regiões que têm alto potencial de produção e ainda terras, entre aspas, baratas, né, disponíveis. E então a China fez muito essa estratégia. Depois, enfim, os países começaram a proteger próprias terras. Acho que até no Brasil agora, em 2026, o STF mesmo delimitou essas compras por né, essas restrições das terras brasileiras por estrangeiros. Você acha isso pode ser realmente um mecanismo ou tem vários jeitos de circunver essas regras? Porque pode fazer comprar, na verdade, né, empresas brasileiras ou né, fazer um joint venture ou mesmo controlar as empresas brasileiras que cuidam das terras. Você acha que isso também está acontecendo aqui no Brasil, por exemplo?
O jeito que eu vejo isso, Sara, é o interesse chinês por aquisição de terras. Ele tem o mesmo indutor, ele tem o mesmo objetivo do que as políticas de redução de consumo para aumentar para aumentar a autonomia chinesa sobre as cadeias agroalimentares, que é o quê? Que é você estar um pouco mais próximo de controlar os volumes que você demanda, os volumes que estão disponíveis no seu mercado. Em diferentes países, a gente pode entender que esse objetivo chinês ele pode se dar, ele pode se materializar de forma diferente. Em alguns parceiros comerciais da China, a gente viu, de fato, como você bem trouxe, o movimento de aquisição de terras para controlar um pouco a produção já na origem. Já em outros parceiros, a gente viu o movimento de investimentos chineses em questões logísticas, investimentos chineses desde a logística interna dos países para transporte, escoamento desses grãos internamente, seja para a parte internacional, investimento em terminais portuários, investimento em novos portos, inclusive em alguns países. Tudo isso eu vejo como fazendo parte de um grande objetivo comum, que é trazer um pouco mais de autonomia sobre as cadeias agroalimentares chinesas. Então, tendo disponibilidade de aquisição de terra ou não, isso está dentro de você garantir que o suprimento e a disponibilidade possam ser cada vez mais contínuos. E estando nesse mundo de muitos conflitos geopolíticos, de muitas rivalidades geopolíticas, eu acho que a questão de você ter os parceiros confiáveis, de você ter os parceiros estáveis para garantir esse tipo de produção e esse tipo de comércio, acaba sendo cada vez mais importante. Então, quando a gente olha para o Brasil ele está muito bem posicionado em algumas das principais commodities agrícolas. Então, a gente está vendo como o mundo hoje está se concentrando a indisponibilidade de commodities energéticas, de commodities minerais e de commodities agrícolas, e o Brasil sendo um player relevante, seja na disponibilidade dessas commodities, desses produtos, seja garantindo a logística por meio desses investimentos chineses no Brasil.
Sim. Eu venho mesmo pesquisando aqui, estava citado, em 2026 o Brasil se torna o destino número um do capital chinês, né, fora da China, 56 megaprojetos no valor de 6,1 bilhões de dólares, minerações, ferrovias, energia e portos, incluindo essa ferrovia bioceânica até o porto Shanghai, até já tem o nome, né, meio chinês, e o Via Rota, parece alguma coisa bem surreal, né, porque vai... corta mesmo o caminho, vamos dizer, o caminho tradicional do escoamento dos grãos, vamos dizer, do porto, seja Paranaguá, Santos, né, que vai, né, para o Oriente Médio ou passa pela ponte África do Sul para a China. Eles iam cortar, vamos dizer, o caminho, entre aspas, pelo outro lado do mundo. Então, isso, né, a China investindo fortemente no Brasil, né, porque Brasil... comparando, vamos dizer, com África, tem várias terras divididas, o Brasil já está mais preparado, pelo ponto de vista, né, agrícola, essas terras, para produzir grãos que eles precisam, né? E até outros projetos em mente. No outro episódio, a gente comentou de um projeto, o Babulinhos da Muyang, de colocar mesmo um projeto de suíno dentro de Mato Grosso. Então, isso faria toda parte. Você acha que o Brasil pode ver terra de briga entre Estados Unidos e China?
Eu acho que essa questão ela é muito relevante. Não por coincidência, próximo ou de forma anterior à visita de Estado entre o presidente Trump à China, o presidente Trump convidou o presidente Lula para uma visita em Washington. O que é essas duas potências geopolíticas mudando os seus posicionamentos no tabuleiro de xadrez global e o Brasil sendo uma peça relevante.
Uhum.
Quando a gente viu o acirramento dos últimos capítulos da guerra comercial entre China e Estados Unidos, a partir do tarifaço do ano passado, já do ano anterior, se não me engano, a China reduziu grandemente as compras de soja dos Estados Unidos, de soja e de carne bovina,
uhum.
e aumentou quase que em escala semelhante as compras do Brasil. Então, o Brasil, ele que já vem sendo esse parceiro tradicional desse movimento chinês, desde ali da virada do século, quando a China precisou alimentar uma população cada vez mais urbana, o Brasil, ele vem sendo um dos principais fornecedores desse mercado chinês. No momento de tensões geopolíticas, qual que foi o movimento chinês? Diminuir compras dos Estados Unidos, que é uma sinalização de Estado para Estado, e aumentar compras do Brasil. O que que esses grandes players fizeram? Então, vamos tentar trazer o Brasil mais próximo de uma negociação, talvez junto com os Estados Unidos. Não sei se isso objetiva ameaçar a posição do Brasil de fornecedor para a China, mas tudo isso nos faz dizer que os países, eles estão, sim, de uma certa forma, corretos em buscar uma maior segurança da disponibilidade de alimentos,
uhum.
que é a questão de segurança alimentar. Porque quando a gente olha alimentos, a gente costumeiramente no Brasil olha a oferta.
Uhum.
A gente olha aumento de terra, aumento de produtividade, sobretudo. Nos últimos 20 anos, o Brasil aumentou a produção de grãos com diminuição de terra. Então, é aumento de produtividade na veia. Essa é a forma que o
Sim.
Brasil vem se desenvolvendo na agricultura. Porém, no momento atual de tensões geopolíticas, onde a demanda ela pode não aumentar mais, a demanda pode, no melhor cenário, continuar estável. No pior cenário, a demanda pode se contrair. A gente está vendo a salvaguarda chinesa contra carnes
Sim.
brasileiras. A gente está vendo Estados Unidos com mais uma rodada de
Tarifas.
tarifas, investigações contra o Brasil. A gente está vendo o Brasil sair da lista de autorizações para exportação de produtos de origem animal para a União Europeia.
Isso é tudo uma forma, vamos dizer, para pressionar o Brasil para tomar mais lado, vamos dizer, por um dos pontos, Estados Unidos, Europa e China.
O Brasil, como a gente sabe, historicamente, ele tenta se manter da parte comercial cada vez mais, cada vez de forma mais neutra, né? Já é uma das tradições da diplomacia brasileira, desde o Barão do Rio Branco, lá no começo do Ministério das Relações Exteriores, que é um não alinhamento automático do Brasil, que é o Brasil ter as suas relações internacionais de forma como que elas sirvam aos interesses nacionais. A gente vê o Brasil comercializando com o leste, com o oeste, o Brasil se colocando de forma bastante ativa para defender os seus interesses comerciais. E no cenário atual, a gente vê essa mudança, essa reorganização no tabuleiro global. E o Brasil, ele tem conseguido, de uma certa forma, se manter neutro, se manter um comerciante ativo, seja com China, seja com os Estados Unidos.
Assim, eu fico pensando, um dos pontos fracos do Brasil, vamos dizer, hoje vejo claramente a questão de fertilizantes, alta necessidade de importar, mas também, mesmo sendo imparcial, vamos dizer, oficialmente em estratégia comercial, ela depende muito da China, porque a China é muito grande. Então, carne bovina, metade dos nossos volumes vai para a China. 80%, 90% da nossa soja vai para a China. Então, mesmo não querendo ser parcial, a gente depende muito deles. Então, você vê que o Brasil precisa buscar uma estratégia para reduzir esse risco?
O Brasil precisa de uma estratégia de longo prazo, de uma estratégia de inserção econômica, comercial, com uma visão de Estado, não com uma visão de governo. Isso é uma coisa que a gente já comenta,
Plano quinquenal.
um plano quinquenal, como a China faz. E, de fato, como você bem trouxe, o Brasil tem índices muito elevados de dependência para o mercado de fertilizantes, coisa de 85% de todos os fertilizantes que o Brasil consome. É importado. Dependendo do produto, dependendo da matriz do macronutriente, até 95% do produto ele é importado, o que coloca a produção agrícola brasileira em risco. A gente, como a gente tem o motor da economia brasileira sendo a produção agropecuária brasileira, e um dos principais elementos dessa produção é um insumo importado, e se a gente vê um mundo com riscos geopolíticos, com riscos políticos, com riscos comerciais, logísticos, a gente vê o bloqueio do Estreito de Hormuz e dos outros estreitos ali ao longo do Golfo Pérsico, colocando não mais uma questão de aumento de preço de fertilizantes, mas uma questão de disponibilidade de fertilizantes, ameaçando colocar em choque a nossa próxima safra para ser plantada agora no começo do segundo semestre. A gente precisa sim olhar para uma questão de mais longo prazo, e isso passa por uma política nacional de fertilizantes, por uma política nacional de mineração, que levem em consideração esses gargalos de produção e esses gargalos de produtividade brasileira. O nosso entendimento é que não basta incentivar, ou buscar incentivar o aumento de produção de fertilizantes se a gente não entender quais são os gargalos de cadeia. Como, por exemplo, a gente tem o que o Brasil consegue produzir de fertilizantes hoje, que são os potássicos, a gente precisa do enxofre, que é um insumo importado. Então, para a gente aumentar a nossa autonomia, assim como os demais players estão buscando, a gente precisa primeiro entender quais são os gargalos em cadeia e atacar esses gargalos e atacar os itens de competitividade para que a gente tenha fertilizantes e os produtos essenciais para o agro brasileiro disponíveis com preço competitivo.
Sim, e no tabuleiro, a China, no final das contas, com todo, né, o plano que ela tem de segurança nacional, colocando a agrícola nos primeiros, né, nos pontos importantes, equalizado com energia e finanças, com todas essas barreiras, né, naturais que ela tem, você vê hoje como o Brasil dentro ainda nesses próximos 5, 10 anos. A gente vai ver uma redução da demanda chinesa de forma abrupta, que eles conseguem executar, né, as metas de forma rápida, ou isso vai ser mais uma coisa assim, eles têm grandes ambições, mas não vai ser da forma tão rápida quanto previsto.
Eu acho que uma atenção que a gente precisa fazer, ou que a gente precisa ter, é a gente não aplicar para os setores agrícolas, setores biológicos, setores que precisam de biologia, de terra, de água, de clima, a mesma lógica e ambição que a China teve com os setores industriais. Quando a gente olha a forma como a China desenvolveu as suas metas para baterias elétricas, para semicondutores e para painéis solares, são sendo produtos industriais que você basta colocar investimento estatal, abrir um cluster numa nova região chinesa e você começar a produzir com uma escala, de uma certa forma, previsível, com aumento de produtividade, de uma certa forma, esperada, replicar esses padrões para a agricultura é um pouco mais complicado. Por quê? Se a gente for pensar na redução de demanda chinesa, de novo, a gente está pensando em soja. A gente vai conseguir. A gente não, eles, né? O plano é chinês. A China vai conseguir executar uma transformação rápida em elementos biológicos, em elementos agronômicos, com soja, com ração animal, com produtividade no campo, na mesma taxa de sucesso e de velocidade com que a indústria fez? Talvez não. A gente tem questões que a indústria não tem na agricultura, que é limite de terra, que é limite de terra agriculturável, não basta ter espaço de terra, colocar dinheiro e fundar um cluster que antes era deserto, depois vira um cluster industrial como a China faz. Você tem limites de
Se
água.
for precisar, seria água, né?
Se precisar,
Porque
seria
se.
água. E limite de água e limite de clima. Você tem que ter um clima propício para você desenvolver a sua tecnologia de agricultura. A gente sabe, no Brasil, a gente expandiu para o centro-oeste brasileiro, a gente entendeu como que o nosso solo funciona, e a gente desenvolveu uma tecnologia com base em sementes, com base em tecnologia de solo, com base em adaptação de práticas para a nossa terra, para o nosso clima, porque a gente tem clima que funciona. A gente tem duas, em alguns lugares, até três safras no ano, porque o clima brasileiro proporciona isso. Sem uma condição de clima, terra e água na China, aumentar a produtividade vai ser uma coisa um pouco mais complicada, não vai ser a mesma taxa de sucesso dos setores industriais. Então, a forma como a gente tem visto é que o Brasil ele deve continuar sendo um parceiro essencial para o desenvolvimento chinês, talvez com um crescimento de demanda menor do que nos acostumamos, e talvez faça com que os setores industriais, os setores agroindustriais brasileiros tenham que ficar um pouco mais atentos onde vão estar as oportunidades. A gente sabe que a China tem um consumo um pouco diferente do brasileiro. O brasileiro, o Brasil, ele exporta pés de frango e asa para a China, porque a China tem uma tradição de consumir esses produtos, então é uma certa forma complementar. Dos últimos anos, dos últimos 2 anos para cá, a China aprovou aberturas de mercado novas para produtos brasileiros, incluindo o DDG de milho, incluindo carne de pato, incluindo carne de peru, incluindo alguns miúdos de frango. Então, talvez se manter relevante como um parceiro comercial para a China esteja cada vez mais relacionado a entender questões de regulações, entender questões de onde vai estar a demanda e quais são aqueles produtos em que a China ela vai se manter como um demandante do Brasil, com uma talvez não crescendo tão rápido, mas ainda assim o Brasil ele vai continuar posicionado.
Tá, perfeito. Então, pode ter uma redução gradual no soja, se eles atingem mesmo essa questão da produtividade, mas não vai ser abrupta e não vai ser nesses tamanhos que talvez algumas pesquisas indicam. Eles sempre vão precisar ainda nos próximos 10 anos a soja brasileira. E o Brasil, pensando no nosso ponto de vista como o Brasil deveria se posicionar? Deveriam aproveitar nesses investimentos chineses, mas sem perder o controle, né? Porque no final das contas não precisa comprar terra, mas quem opera toda a parte logística, infraestrutura, ele, né, já ganha um certo domínio, né, o poder sobre toda a cadeia, vamos dizer, de alimentação, de logística. Como o Brasil deveria se comportar? Em quais, vamos dizer, quais pontos deveria bater e falar, não, dessa forma, a gente não vai vender nossa terra, a gente vai manter o controle. Talvez vocês enviem fertilizantes, a gente vai enviar soja. O que você acha nesse xadrez, como o Brasil deveria se posicionar estrategicamente?
Sabe que a China ela trabalha com alguns parceiros comerciais com essa questão de barter comercial, né? Eles exportam alguns produtos em troca de outros produtos, então a brincadeira faz sentido. Mas quando a gente olha para produção e produtividade brasileira, a gente já há muitos anos a gente bate sempre na tecla de que os custos logísticos tiram grande parte da competitividade do produto brasileiro internacionalmente, seja produtos agropecuários, seja produtos industriais. Então, quando a gente olha para investimentos externos no Brasil, para a questão logística, seja questão portuária, questão ferroviária, questão de melhor conectividade entre produção, processamento, consumo, escoamento e embarque, são elementos que podem aumentar a produtividade brasileira. Isso quer dizer o quê? Aumentar a margem do produtor, porque a gente costuma trabalhar muito com os dados finais de preço e os dados finais de valor exportado, mas a realidade é que já há muitos anos, especialmente dos últimos anos para cá, o produtor brasileiro está cada vez mais apertado. As margens estão cada vez menores. Então, se a gente diminuir os custos logísticos e melhorar a competitividade, não quer dizer só para os grandes players, quer dizer você melhorar a condição para o pequeno produtor, e que isso invariavelmente vai trazer uma melhora do consumidor do lado de lá que está comprando o nosso produto também. Então, nesse mundo cada vez mais geopolítico, talvez preço não seja o elemento único, não seja o único elemento considerado pelos países. Tem a questão geopolítica, tem a questão dos parceiros estratégicos. A gente já vem trabalhando com a ideia de mudança de paradigmas, né? A gente, ao longo dos últimos das últimas décadas do século passado, com o envolvimento das regras multilaterais de comércio, a gente viveu o que a academia chama de race to the bottom, né? Que é o quanto mais barato, melhor, quanto mais melhor, que a gente baratear cada vez mais a produção. Esse cenário mudou, esse paradigma mudou. A gente está vendo que aumento de custo em alguns produtos, eles são necessários por questões logísticas, por questões de proteção ambiental, porque a gente está vendo um aumento de regulações internacionais de outros países que afetam o Brasil e diversas cadeias, com uma maior atenção para a questão ambiental também. Então, a gente está vendo que o custo ele é um elemento que pode ser mais ou menos variável de acordo com o nosso consumidor. Então, voltando no começo da minha fala, melhorar os nossos custos logísticos
Os
pode
grandes
melhorar a presença
gargalos.
brasileira.
Muito bom. Mais algum comentário sobre nosso grande parceiro China para nossos ouvidores hoje?
Olha, basicamente o último comentário de que a China, ela é um parceiro estratégico para o Brasil, como você bem colocou. A gente tem uma parcela relevante da nossa exportação para a China, e de uma forma igual, o Brasil é um parceiro relevante e importante para a China. Então, é uma dependência mútua. Quando a gente olha as dependências, seja de importação ou de exportação, é bom entender que a gente vende porque tem quem compra. Então, entender esse posicionamento estratégico e relevante que o Brasil tem internacionalmente e se colocar como um grande player de commodities estratégicas é cada vez mais importante.
Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Foi muito bom ter você aqui e falar sobre nosso grande parceiro e todas as questões geopolíticas, que é bastante complexo, tem muita coisa envolvida e muda, né, quase diariamente. Espero que tenham gostado e dá um like nas redes sociais e nos visitam a próxima vez. Até mais. Tchau, tchau.